Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é segunda-feira, 30 de setembro de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados comentam polarização política e relação entre eleições municipais e gerais. Cai 18% o número de candidaturas em relação às últimas eleições municipais. Câmara participa do Setembro Vermelho para conscientização sobre doenças do coração. E comissão aprova projeto que cria o programa de recuperação de crédito para pequenos agricultores. Deputados comentam polarização política e relação entre eleições municipais e gerais. A reportagem é de José Carlos Oliveira.
Lideranças partidárias do governo e da oposição admitem que as eleições municipais deste ano ainda vão refletir parte da polarização política verificada na eleição presidencial de 2022. Porém, o vice-líder da federação PT-PCdoB-PV, deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, espera a predominância dos debates locais até a votação de 6 de outubro, quando quase 156 milhões de eleitores são aguardados nas urnas.
Para alguns segmentos, com certeza ainda se mantém a polarização que se expressou nas duas últimas eleições presidenciais. Mas tem características diferentes. Por quê? Prevalece muitas vezes as alianças locais, as divergências também. A maior parte dos partidos pode apoiar este ou aquele candidato a presidente, mas lá no seu município tem alianças, às vezes, surpreendentes até.
Vice-líder do PL, o deputado general Girão, do Rio Grande do Norte, avalia o atual grau de polarização.
Infelizmente, a gente precisa dizer que o Brasil continua dividido. E essa divisão, ela se reflete, sim, nos municípios. Não integralmente, mas ela reflete. Porque o povo brasileiro hoje tem acesso à internet. E pelas redes sociais, a gente está observando que cada vez mais os candidatos procuram demonstrar o seu posicionamento. Então, é um governo que nos envergonha. Isso reflete, com certeza absoluta, nas eleições municipais.
O líder do MDB, deputado Isnaldo Bulhões Júnior, de Alagoas, vê sinais de trégua no acirramento político.
Eu acho que até essa polarização, em alguns momentos, ela está arrefecendo. Acreditamos que, diante do caminho que o governo tem conduzido em defesa da democracia, ela será cada vez mais arrefecida e diluída durante o tempo.
As lideranças também analisaram os possíveis reflexos dessas eleições municipais nas eleições gerais de 2026, quando serão eleitos presidente da República, governadores, senadores e deputados federais e estaduais. O MDBista Isnaldo Bulhões explica a estratégia geralmente adotada pelos partidos políticos.
Toda eleição municipal é a oportunidade dos partidos formarem a sua base, apresentando candidaturas e lutando para que sejam eleitas e eleitos. Então, assim, o reflexo da eleição municipal diante da eleição geral sempre é direto, diante da nova composição que os partidos passam a ter diante do resultado eleitoral nos municípios.
O PL, por exemplo, tem foco no Nordeste, segundo o general Girão.
Em qualquer parte do Rio Grande do Norte, sou muito bem tratado, diferentemente de algumas pessoas que andam por lá. E a gente fica perguntando, onde é que estão os milhares de votos que essa turma do PT teve, especialmente o presidente Lula? A gente não sabe. E a gente está agora apoiando, sim, candidatos a vereador, a prefeito, porque a prefeitura, estando bem sedimentada, a gente está apoiando, inclusive, alguns candidatos que não são nem do meu partido, do PL.
Já Arlindo Quinalha lembrou o desempenho histórico do PT nas eleições municipais para afirmar que a dinâmica de uma eleição presidencial focada em temas nacionais nem sempre aparece nas eleições municipais.
É óbvio que um partido que ganha 6 capitais é um partido forte. Quem ganha 1.500 prefeituras, por exemplo, é um partido forte. Mas vou falar do PT. O máximo de prefeituras que o PT teve ao longo da sua história foram 632 prefeituras na eleição de 2012. Ou seja, o PT nunca elegeu tantas prefeituras assim. Entretanto, não há nenhum outro partido que tenha disputado 9 eleições presidenciais, ganhando 5 e nas outras 4, ficando em segundo lugar.
A Justiça Eleitoral registrou aumento de 5% no número de eleitores, o que fará das eleições municipais deste ano a maior de todos os tempos no país. O primeiro turno está marcado para 6 de outubro. Foi reservada a data de 27 de outubro para eventual segundo turno nas cidades com mais de 200 mil eleitores. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Caiu o número de candidaturas em relação às últimas eleições municipais. Conheça os números da eleição com a repórter Laís Menezes.
Esse ano ocorreu uma queda de 18% no número de candidatos nas eleições municipais. O Tribunal Superior Eleitoral indica que em 2024, 463 mil pessoas pediram registro para concorrer aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Número menor do que o das eleições de 2020, que contou com 557 mil candidatos. Este ano, 15.573 candidatos disputam uma das 5.569 vagas de prefeito em todo o Brasil. Em 2020, esse número passava de 18 mil. Foram 2.841 candidatos a menos. Para vice-prefeito, o número de candidaturas também diminuiu. Agora são 15.812 candidatos. Já para as câmaras municipais, mais de 431 mil candidatos disputam as 58 mil vagas, uma redução de 50 mil registros comparados com 2020. Para o pesquisador e professor de Direito da Universidade de Brasília, Mamed Said, a falta de confiança da sociedade na política é um dos fatores que explicam a redução.
A crise de candidaturas é reflexo de um problema mais geral que nós temos, que é o desencanto com a política, principalmente por parte dos mais jovens. E eu entendo que isso se deve, em grande medida, à atuação dos atores políticos. Nem no âmbito do executivo, nem no âmbito do legislativo, existem agendas que venham ao encontro daquilo que a sociedade aspira.
O pesquisador destaca que a disseminação de ódio e fake news nas redes sociais, principalmente por parte dos próprios políticos, é outro aspecto que contribui com o afastamento da população em relação ao que é a política, já que destroem a reputação do sistema democrático. Por isso, para ele, é fundamental que o eleitor conheça seus candidatos e participe do processo eleitoral não apenas como obrigação, mas levando em consideração o direito de votar.
As pessoas têm que entender que participar do processo eleitoral, participar de partidos políticos é algo muito salutar. O partido deve ser instrumento, deve ser ferramenta para que nós possamos, de alguma maneira, interferir nos negócios públicos. Nós temos que participar mais ativamente, não esquecer em quem que a gente votou. As pessoas têm que acompanhar como é que o deputado, o prefeito, o vereador, o senador no qual elas depositaram seu voto, como é que ele está desempenhando o seu mandato?
O Tribunal Superior Eleitoral também destacou outros dados importantes sobre o perfil dos candidatos. Este ano, as mulheres representam 34% das candidaturas, número praticamente igual ao das eleições anteriores. Chama a atenção o aumento de candidatos que se identificam com nomes sociais, 348 pessoas contra 133 em 2020. Essa mudança é comum para pessoas trans e travestis, já que seus nomes civis não refletem suas identidades de gênero. Pessoas brancas representam 46% do total de candidatos. Já pessoas pardas constituem 40% dos concorrentes. E pessoas pretas, 11%. Além disso, 3.589 candidatos quilombolas foram registrados, o que representa cerca de 1% do total. Houve um aumento de 14% nas candidaturas indígenas em relação às eleições municipais de 2020. Essa foi a primeira vez em que os candidatos puderam registrar suas origens. Entre os 2.578 candidatos indígenas, as maiores etnias são Kaingang, Ticuna e Makuxi. Da Rádio Câmara de Brasília, Laís Menezes.
Câmara participa do Setembro Vermelho para conscientização sobre doenças do coração. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou a solenidade de apoio à campanha.
A cada 90 segundos, uma pessoa morre por problemas cardiovasculares no Brasil. Doenças do coração são a principal causa de morte no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Esse tipo de doença representa quase 4 entre 10 doenças crônicas não transmissíveis que provocam mortes prematuras. No Brasil, são quase 400 mil mortes por ano. Além do Setembro Amarelo, que lembra a prevenção e tratamento de doenças mentais, o Setembro Vermelho ocupa espaço no mês para lembrar a necessidade de prevenir doenças cardíacas, algo que pode ser feito por medidas simples na rotina de vida. A Câmara promoveu uma ação de conscientização para o Setembro Vermelho e uma sessão solene para lembrar a importância da prevenção. O cardiologista Maurício Prudente fez uma comparação com a mortalidade da Covid-19 durante a pandemia para chamar atenção para o problema.
Nos 2 anos de auge da pandemia da Covid-19, nós somamos aproximadamente 600 mil mortes. A doença cardiovascular mata 400 mil pessoas por ano, ou seja, muito mais do que a Covid-19. E nem por isso causa tanta comoção. E continua matando.
Além do elevado número de mortes, o médico lembra que há também os impactos das doenças cardiovasculares, que deixam pessoas inválidas, com sequelas, problemas que envolvem toda a família. Ele defende a implantação de políticas públicas para que o país consiga dar conta da quantidade de pessoas que entrarão no sistema de saúde precisando de cuidados. Daqui a 30 anos, o Brasil vai ter a mesma população idosa que o Japão tem atualmente.
O que nós precisamos fazer agora são as políticas de acesso da população a esses cuidados, ao diagnóstico precoce e ao tratamento mais precoce. Quanto mais precoce o tratamento, melhor a efetividade e menor o custo. Então, eu acho que a discussão do momento é como garantir esse acesso da população à consulta com o cardiologista e aos exames complementares, porque também não adianta consultar o médico e depois não dar sequência nisso.
O Setembro Vermelho é uma campanha global, além de conscientizar para a importância de cuidar do coração e prevenir doenças cardiovasculares, tem como objetivo divulgar a importância de adotar hábitos saudáveis e fazer check-ups cardiológicos periodicamente. Algumas dicas para manter a saúde cardíaca em dia são alimentação saudável, evitar alimentos ultraprocessados e optar por frutas, verduras, legumes, carnes magras, óleos naturais e sementes, controlar o estresse e evitar o fumo. Andréa Bento, do Colabore com o Futuro, participou da ação na Câmara e fez uma enquete com quem estava passando sobre o que faria para se prevenir.
E ouvimos muito hoje: eu deixaria de comer açúcar, eu deixaria de fumar, eu deixaria de beber, eu faria mais exercícios. Então tudo isso é importante para você cuidar do seu coração. Então a gente aproveitou esse mês de setembro e a gente vai continuar com essa campanha até o final de setembro.
A escolha do mês de setembro se deve ao fato de que 29 de setembro é o Dia Mundial do Coração. Chamar a atenção para o problema é importante porque as políticas nacionais de controle de doenças crônicas tem metas que costumam tratar da redução da obesidade, de tabagismo, do uso de álcool e da prática de atividade física e alimentação saudável para prevenir. Mas a alta taxa de colesterol detectada em exame de sangue é o principal risco para doenças ateroscleróticas. Para quem já tem doenças cardiovasculares ou tem alto risco por presença de fatores de risco como hipertensão ou diabetes, é fundamental o diagnóstico e tratamento precoce. O deputado Zacarias Calil, do União de Goiás, que propôs a sessão solene, lembra que prevenir é o melhor caminho e isso precisa ser feito desde a infância.
A partir do momento que você começa a prevenir, com o quê? Indo ao médico regularmente, fazer seus exames, né, regularmente, melhorar a sua alimentação. O esporte é muito importante. Tudo dentro de um contexto. E onde nós temos que começar? Na base. Onde é a base? Na primeira infância. Principalmente nas escolas, né, você ter uma alimentação saudável. Evitar açúcares, evitar alimentos processados, ultraprocessados. E ter uma alimentação balanceada. E a primeira infância é o local disso.
O número de mortes por doenças crônicas não transmissíveis, como as cardiovasculares, está aumentando devido ao crescimento da população e ao envelhecimento. Apenas 2% da população vive um estilo de vida que pode ser considerado de baixo risco cardiovascular. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Comissão analisa projeto que cria o programa de recuperação de crédito para pequenos agricultores. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
Em análise na Comissão de Finanças e Tributação, projeto da deputada Eliane Braz, do PSD do Ceará, cria um programa de recuperação de crédito para pequenos agricultores, denominado Desenrola Rural. Além de ajudar os pequenos produtores a quitar suas dívidas, a proposta tem o objetivo de auxiliar na recuperação da capacidade produtiva desses agricultores. Conforme explica o relator do texto na Comissão Comissão de Agricultura, deputado Gabriel Mota, do Republicanos de Roraima, o programa segue o modelo do Desenrola Brasil, programa criado pelo governo federal para ajudar a população endividada a quitar seus débitos.
Esse programa segue o exemplo do bem-sucedido Desenrola Brasil, que já beneficiou milhões de brasileiros. O Desenrola Rural visa consolidar dívidas em atraso de agricultores de uma plataforma única, gerida pelo Ministério da Fazenda. Por meio dessa, será possível renegociar as dívidas, proporcionando um desconto de até 90% sobre inadimplência e refinanciando o saldo remanescente sob condições mais favoráveis.
O projeto também estabelece os parâmetros para a concessão de novos créditos no Desenrola Rural. Pela proposta, os novos empréstimos devem ter carência de 6 a 12 meses e prazo total para pagamento entre 48 e 120 meses. Os juros não podem ultrapassar a taxa básica de juros de longo prazo mais 0,5% ao mês. E os custos financeiros totais devem ser limitados a 1% ao ano. As novas operações de crédito ainda poderão ser totalmente garantidas pelo Fundo Garantidor de Operações, a critério do governo federal. Se aprovado na Comissão de Finanças e Tributação, o projeto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Câmara Notícia. Com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Ótima segunda para nós. Até amanhã às 7h30. Tchau, tchau.
Câmara é notícia.